It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Ou será que eles estão se resguardando para o dia 12 de setembro, para quando aí sim eles vêm à tona com grande força?
Mariana, eu vejo uma grande desmobilização, até porque é muito complicado para a esquerda, nesse momento, se mobilizar, de repente, em defesa aí, do STF, das ações do STF, que me parece também que essa é a pauta mais importante do dia, contra aí o arbítrio do STF, mais precisamente do ministro Alexandre de Moraes. Então, me parece que a esquerda e até uma parte da direita, né, que pretende se manifestar aí dia 12, os ditos ultraliberais aí, que são antibolsonaristas, eles têm muita dificuldade também para defender uma pauta virtuosa nesses protestos programados para os próximos dias.
Agora, é possível ver, neste exato momento, as imagens que nós estamos da Avenida Paulista, esse cordão de isolamento que a Polícia de São Paulo montou, até porque existe uma grande preocupação com a segurança do presidente da República, Bernard. Nós vimos isso em Brasília e estamos vendo agora aqui em São Paulo também. Porque, querendo ou não, o presidente da República, ele é um alvo. E a proteção dele, a gente observa que todo o pronunciamento do presidente, ele está cercado por seguranças, com um colete balístico. E hoje, em função dos atos de 7 de setembro, a segurança ela foi muito mais reforçada. A Mariana trouxe ainda há pouco o helicóptero Águia da Polícia Militar sobrevoando, o caminhão de monitoramento da Polícia Militar também posicionado. Nós temos equipes do Serviço de Reservado, Inteligência, Polícia Federal. Existe um grande aparato de segurança para proteger não só o presidente, mas todos aqueles que estão nesse ato.
E não são pessoas fracas, né? Nós temos ali o ministro Heleno, estará com ele, o general Heleno. Outros ministros também devem acompanhá-lo. E o presidente da República tem, sim, em torno de si um aparato de segurança muito importante. E não sei se as pessoas já perceberam que tem dois seguranças que carregam uma malinha, uma maletinha bem fininha. Aquela maletinha também é uma espécie de colete de segurança, porque eles colocam uma espécie escudo, né? Contra tiros que...
Quando escudo balístico.
Exatamente, um escudo balístico, né? É uma maletinha de couro preta que alguns seguranças carregam. Agora, nós percebemos que o presidente, mesmo com tudo isso, é destemido porque vai para o meio do povo.
Agora nós vamos direto para São Paulo, aqui da Avenida Paulista, com a repórter Bia Manfredini. Bia, bom dia. Como está a movimentação aqui na Avenida Paulista? Nós conseguimos ver aquele inflável bem grande do presidente Jair Bolsonaro atrás.
Isso, Mariana, tem muita gente vindo aqui das estações de metrô rumo à concentração, né, da manifestação que acontece ali no MASP. A gente está um pouco mais aqui perto da Brigadeiro Luiz Antônio agora e é possível observar muita gente vindo de lá, sentido Paraíso, para Consolação ali para o lado do MASP. Então, a concentração começou por volta das 11 horas da manhã, mas ainda tem muita gente chegando por aqui, todos vestidos de verde e amarelo, usando bandeira do Brasil, segurando cartazes, né, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Como você comentou, tem um boneco inflável do presidente Jair Bolsonaro aqui desse lado, onde nós estamos. Também tem muitas fotos deles e muitos cartazes pedindo a saída, o fechamento do STF, Supremo Tribunal Federal, alguns pedidos de impeachment ao governador João Dória e algumas palavras de apoio, então, ao presidente Jair Bolsonaro. A manifestação está prevista para começar às 14h da tarde e há aquela forte expectativa, então, de que o presidente Jair Bolsonaro discurse aqui na Avenida Paulista às 15h30 da tarde. A manifestação vai até às 18h, então, ainda tem bastante tempo pela frente. Lembrando que agora, ao meio-dia, a estação Trianon na MASP fechou, não pode mais descer por ali, na linha 2 verde do metrô. A alternativa é a estação Brigadeiro ou a estação Consolação, também na linha 2 verde. Várias estações estão com os trens reforçados e também a segurança reforçada, tudo para evitar aí problemas na hora de desembarcar aqui na manifestação. Que também está reforçada é a segurança, o policiamento. Tem 3.600 policiais militares nas ruas hoje, tanto para essa manifestação pró-presidente Jair Bolsonaro, quanto para que deve acontecer no Vale do Anhangabaú, no centro dos opositores. Mariana?
Bom, meio-dia e quatro, a estação Trianon MASP da linha 2 verde acabou de fechar, ela fecha agora meio-dia e vai ficar fechada até às 8 horas da noite. Então, você que vem para a Avenida Paulista, você vai precisar usar outra estação, como, por exemplo, a Consolação. São 12 horas mais 4 minutos, vamos fazer um rápido intervalo.
Nós vamos por um rápido intervalo na rede, lembrando que no YouTube e na Panflix nós continuamos com a transmissão em tempo real.
Os Pingos nos Is, com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens. Com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens. É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes. Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
A hora certa na Pan, são 12 horas mais 8 minutos, estamos de volta para toda a rede, eu sou o William Travasso, ao meu lado Mariana Fante e nós estamos acompanhando aqui na Jovem Pan uma cobertura especial sobre os atos de 7 de setembro. E como eu falava, nós estamos com imagens que ficam no topo do prédio da Jovem Pan, mostrando a Avenida Paulista. Temos uma outra imagem que mostram para o senhor, porque o grande palco dos atos de 7 de setembro é justamente a Avenida Paulista. As imagens agora de onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, deve falar por volta das 5 horas da tarde. É aquele trio elétrico que aparece ao lado do prédio do MASP, é justamente de onde Bolsonaro vai falar. Nós temos também manifestações programadas no Vale do Anhangabaú contra os atos de 7 de setembro, com concentração marcada às 14 horas, neste exato momento. Então, na cobertura da Jovem Pan, o cientista político Leandro Gabiatti, o comentarista Paulo Pozzonovi, nós temos também José Carlos Bernardi conosco aqui no estúdio, Mariana Fante, e agora nós temos, neste exato momento, mais um comentarista chegando, Diogo Schelp. Qual é a análise que você faz desde o início da ocupação ontem em Brasília, da Praça dos Três Poderes, agora de manhã, o pronunciamento do presidente da República e essa expectativa em relação à fala do presidente aqui na Avenida Paulista? Diogo, muito bom dia. Ou melhor, boa tarde.
Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Pois é, como se esperava, o que se vislumbra pela frente é um dia de grande movimentação, grandes multidões, principalmente nos protestos aí pró-Bolsonaro, os protestos que serão feitos, principalmente com a pauta contra o que se considera ser abusos aí dos poderes, poder judiciário principalmente. A movimentação na Paulista, a movimentação em Brasília também indica um grande número de pessoas, porque, como a gente sabe, esse tema, essa data vem sendo comentada, organizada já há muitos dias, e de fato teve gente de várias partes do Brasil, né, se dirigindo principalmente a essas duas cidades, Brasília e São Paulo. O discurso do presidente em Brasília, ele reflete um pouco aquilo que ele já vinha falando desde a semana passada, né, que é uma crítica muito forte ao STF. Ele fez essa fala dizendo, por exemplo, que o chefe desse poder enquadra os seus, se referindo a Luiz Fux, ou esse poder pode sofrer aquilo que não queremos. É uma fala preocupante, porque ao contrário do que muitos dizem, que consideram que esses atos são antidemocráticos, eu sou de opinião diferente. Não acho que são antidemocráticos. Uma manifestação pacífica pedindo o que quer que seja é uma manifestação democrática, né? É uma expressão democrática do povo. Agora, a pauta pode ser, em alguns momentos, antidemocrática se ela estiver pedindo, por exemplo, o fechamento de poderes da República. Então, há uma diferença entre dizer que a manifestação é antidemocrática ou que determinadas reivindicações são antidemocráticas. Quando o presidente diz que ou o chefe desse poder, se referindo a Luiz Fux, enquadra os seus, o que é algo obviamente impossível, ele não pode enquadrar os seus, como o presidente diz, ou vai acontecer o que não queremos, ele está fazendo uma insinuação que é, na minha opinião, antidemocrática, sim, em sua reivindicação.
Bom, Diogo Schelp vai continuar com a gente, analisando os atos de 7 de setembro. Agora, o Paulo Pozzonovi tem uma pergunta para o cientista político que nos acompanha neste exato momento. Eu gostaria de passar a palavra, então, Paulo Pozzonovi, perguntando para Leandro Gabiatti.
Boa tarde, Leandro. Eu fico pensando, né, diante da extensão desses atos de hoje, a gente sabe que esses atos têm como alvo, dentro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, que, no meu ver, anda ultrapassando vários limites seguidamente. Eu fico me perguntando, e gostaria de estender essa pergunta ao senhor, como o ministro Alexandre de Moraes vai continuar dentro do STF, teoricamente, né? Se tudo se mantiver, se não houver nenhum tipo de ruptura, nada muito drástico, como ele pode continuar no STF por mais duas décadas, tendo aí essa mácula, né? No currículo, com essas prisões de deputados, essa perseguição que eu vejo como ideológica aí aos seguidores do presidente da República.
Paulo, tudo bem? Vamos lá. Primeira questão, acho interessante da tua questão, justamente o período dos mandatos dos ministros do Supremo. Temos ministros assumindo com 40 e poucos anos, 45 anos, é o caso do próprio ministro Cássio Nunes, que tomou posse recentemente, e que ele ficará na corte 3 décadas aproximadamente. É o caso também de outros ministros, né? Acho que provavelmente em algum momento, seja numa reforma constitucional daqui a um tempo, seja alguma decisão do próprio Congresso aprovando uma emenda constitucional, reformular ou pelo menos discutir essa questão que nós temos de mandatos vitalícios, né, que vão até os 75 anos. Né? O primeiro ponto, especificamente sobre o ministro Alexandre de Moraes, A gente até conversava com o Bernardo agora, tem a ver com uma questão corporativa, ou seja, ele está se expondo por ser relator do processo das fake news e das manifestações supostamente antidemocráticas, né? E logicamente, ele acaba sendo a figura que apanha dentro do Supremo. Mas ele não tomaria, é uma questão política lógica, né? Você não toma decisões polêmicas sem antes consultar os teus colegas. Então, ainda que talvez você tenha divergências internas e que eventualmente algum ministro possa questionar a atuação do Alexandre de Moraes, até aqui o que nós observamos é que os 9 ministros que estão atuando no Supremo vêm dando apoio ao Alexandre de Moraes nesse processo das fake news. Então, há uma exposição do próprio Alexandre de Moraes, mas que conta com um apoio e com uma cobertura, por assim dizer, dos outros ministros do Supremo. Isso aí é o que lhe dá justamente, o que lhe permite continuar tomando decisões na linha que ele vem tomando. Acho que ontem, incluso antes, momentos antes da concentração em Brasília, na noite de ontem, o próprio ministro estava dando continuidade a mandados para quebra de sigilo, para cancelamento de contas bancárias vinculadas aos organizadores das manifestações. Então, ao que parece, o próprio Alexandre de Moraes não deve mudar a toada das ações e das decisões que ele vem tomando. Justamente, insisto, porque ele parece contar até aqui com o apoio fechado e coeso dos outros ministros do Supremo.
Agora nós vamos direto para Recife com Arthur Araújo. Ele está conosco por telefone, mas enquanto isso nós vemos imagens, você que nos acompanha pela rede, pela Panflix e pelo YouTube da Jovem Pan, as imagens diretas de Recife. Arthur, com você.
Boa tarde, Mariana. Boa tarde, William, a todos que estão aí fazendo esse trabalho no dia da independência, 10 de setembro. Aqui estamos falando direto da capital pernambucana, mais precisamente na Zona Sul, Avenida Boa Viagem, onde duas manifestações a favor da liberdade da expressão estão acontecendo. A primeira é uma passeata aqui que toma a Avenida Boa Viagem, já no finalzinho do bairro, com muita gente participando. As pessoas começaram a concentração já a partir das 9h30 da manhã e foram chegando de pé, também de motocicleta, e também tem uma carreata que saiu num bairro aqui muito perto de Boa Viagem, se chama o bairro da Imbiribeira, e também para se encontrar aqui na Avenida Boa Viagem. Neste momento, já passando do meio-dia, as pessoas estão se encaminhando para o ponto de dispersão, que é o segundo jardim de Boa Viagem. E essa carreata acontece com a participação também de líderes religiosos, de pessoas que foram conclamadas, vamos dizer assim, pela internet, pelas redes sociais dos movimentos de direita. E até aqui a movimentação pacífica, ordeira, as pessoas caminhando vagarosamente, também tem muito trio elétrico, com música, chamando as pessoas, com gritos, assim, vamos dizer, para que elas participem. E a gente acompanha aqui um dia ensolarado, um dia de muito sol na capital pernambucana. O verão ainda não começou, mas aqui em Pernambuco a gente diz que a abertura oficial do verão pernambucano é no dia 7 de setembro. Então, nós estamos, vamos dizer assim, abrindo oficialmente o verão com essa manifestação organizada pela direita em Pernambuco. Os policiais militares foram liberados, aqueles que estão de folga, para participar dessa manifestação. O comando da PM liberou os policiais de folga a participarem, a paisana, e também está aqui presente. Eu vi muito policiamento, muito também ordenamento de trânsito. A avenida, neste momento, não tem condições de tráfego de veículos, porque os manifestantes tomaram a avenida, e aqui segue, como eu disse, até o segundo jardim de Boa Viagem, pacificamente. Mariana, William, Arthur Araújo, do Recife, para a Jovem Pan.
Muito bem, muito obrigada. Agora com informações direto de Recife.
Bom, são 12 horas e 18 minutos. O jornalismo da Jovem Pan conseguiu o discurso feito pelo presidente da República agora há pouco, antes de embarcar para São Paulo. Acompanhe com a gente.
Agora nós chamamos a comentarista Amanda Klein para repercutir o discurso do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Amanda, bom dia, seja bem-vinda aqui a essa cobertura especial da Jovem Pan. Gostaria que você comentasse a seguinte fala do presidente: cada um de nós deve se curvar à Constituição Federal. Sua opinião.
Oi, Mariana, bom dia, já boa tarde, né? Já passamos do meio-dia, boa tarde a você, a William, a todos os nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Mariana, o presidente Bolsonaro, ele é um populista autoritário de direita, e como todo bom populista, ele se arvora como esse legítimo representante do povo, da vontade popular. Só que é preciso entender que povo é esse para quem o Bolsonaro fala. Esse povo representa uma fatia, uma ala numerosa, é verdade, do eleitorado, mas ela não representa todo o povo, representa o povo que é mais afinado com as pautas, com a agenda de direita, de extrema direita. É para esse povo branco, heterossexual, para as famílias, para os religiosos, a quem Bolsonaro faz esse discurso. Só que como esse povo, como pode ser visto hoje, é muito bem traduzido por essas imagens, é uma população, uma parte, uma fatia da população numerosa, ainda que não majoritária, e isso que é preciso entender, é uma fatia numerosa. As pesquisas mostram em torno de 25% do eleitorado que ainda apoiam o presidente Bolsonaro, mas não é a maioria, porque a sua rejeição é muito maior. Todas as pesquisas mostram em torno de 50%, 51%, 52% da população brasileira considera um presidente ruim ou péssimo. Então, o presidente se arvora como representante legítimo do povo, que na verdade é uma parcela da população, e ele usa sempre esse mote, que se tornou muito comum em todos os discursos, de que vai agir dentro das quatro linhas da Constituição. E aí a minha pergunta é o seguinte: que tipo de manifestação é essa que quer agir dentro das quatro linhas de da Constituição, sendo que a gente vê proliferar mensagens, faixas e cartazes pedindo intervenção militar, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, a destituição dos seus ministros, o fechamento do Congresso Nacional, algum tipo de intervenção federal? Ou seja, são todas soluções, são todas saídas que não têm previsão legal, elas não estão previstas na Constituição. Portanto, essa ação, esse tipo de atitude, que não é de todos os manifestantes, naturalmente, mas é de uma ala, de uma franja mais radical desse movimento, não encontra previsão legal, muito menos constitucional.
A hora certa na Pan, são 12 horas e 27 minutos, um intervalo rápido para toda a rede Jovem Pan, mas continuamos aqui no YouTube e na Panflix. Aproveitando a fala da Amanda Klein, José Carlos Bernard, Bolsonaro é então um classista? Ele está defendendo uma minoria na sua visão ou ele pensa no povo brasileiro?
Eu queria me ater ao que a Amanda comentou. Ela tem razão em alguns pontos que não representa a sociedade inteira. É verdade, mas representam 57 milhões de eleitores. São representados ali por este presidente que foi eleito, que até hoje a esquerda não aceitou que houve, que perdeu a eleição. Então, Amanda Klein, você tem razão, não representa. Quem representa, o poder que representa todos os brasileiros é o poder legislativo, porque lá tem todos os partidos que conseguiram eleger um representante. Agora, o poder executivo, este representa a maioria do eleitor naquela fotografia de 3 de outubro ou de 30 de outubro de 2018. Se perdeu, se houve desidratação da sua popularidade ao longo desse caminho, as pesquisas, que não são, na minha opinião, confiáveis, e que você incisivamente coloca que são confiáveis, 25%, o que nós vemos hoje, Amanda, é um retrato de muitos brasileiros na rua colocando a sua cara, e hoje o protagonista deste movimento, na minha opinião, não é o presidente Bolsonaro. O protagonista hoje é o dono da bola. E quem é o dono da bola deste jogo que nós estamos jogando? O dono da bola é aquele que está lá expresso no artigo 1º da Constituição, que todo o poder emana do povo. E se o povo, que os outros 75% não foram às ruas, tá aí, a oportunidade tá aí. Vão lá pro Vale do Anhangabaú, onde tem meia dúzia de gato pingado. Vão para lá, é lá que tá tendo a manifestação dos 75%. Ora, Amanda, dá um desconto, por favor. Às vezes o teu mindset dá uma falhada, a sua realidade parece ser outra.
Bernardo, como você falou, citou o nome da Amanda, Amanda, eu vou passar a palavra a você para que você possa rebater os questionamentos do Bernardo.
Eu acho interessante sempre esse mindset bolsonarista que diz que vai às ruas em favor da liberdade de expressão, mas não aguenta uma opinião que seja contrária à sua, uma opinião que seja contraditória. É a forma como eu vejo as manifestações. Eu acho que o Bernardo traz alguns pontos interessantes, então eu gostaria de comentar a fala dele. Primeiro, quando ele diz dos 57 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro, assim como milhões de brasileiros votaram nos deputados e senadores, nos prefeitos e governadores do país. Então, existem vários representantes legítimos do povo, não apenas o presidente da República. Até porque a gente vive num Estado democrático de direitos, ou seja, existem três poderes que são, ou deveriam ser, independentes e harmônicos entre si.
Amanda,
nenhum poder pode se sobrepor ao outro.
Eu vou pedir um segundo a você, nós estamos voltando para toda a rede Jovem Pan, nós estamos neste exato momento acompanhando os...
It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.